que nós iríamos tratar de um assunto que é importante, que são ações de combate a endemias para prevenir doenças transmissíveis por vetores aqui em Lagoa Vermelha. É uma ação que a Secretaria Municipal de Saúde já está realizando, em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde, intensificação de ações, de campanhas para combater doenças endêmicas, com foco na prevenção do controle de vetores. O que é isso? É isso que nós vamos saber. E de que forma essa ação está sendo feita? Quero cumprimentar os nossos convidados de hoje, coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Raquel Bombassaro. Prazer recebê-la aqui, Raquel. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes da tua rádio.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Também quero cumprimentar o coordenador de endemias do município, Elton Pedroso. Bom dia, Elton.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes.
Muito bem. Que ação é essa? Como é que está sendo feito esse trabalho, Raquel?
Bom, Rudi, esse trabalho é feito anualmente, né? No decorrer do ano. A gente não para.
É um trabalho permanente.
Isso, com o objetivo de que a gente tente eliminar a quantidade, a maior quantidade de focos de Aedes aegypti, né, que é o mosquito transmissor da dengue, que é o que nos preocupa.
Hoje é a maior preocupação, isso, Raquel.
Isso, é a nossa maior preocupação. E agora, com os meses quentes, né, que agora a gente começa primavera e verão, tende a ficar mais grave esse assunto.
Ah,
né?
Com certeza. Começa a esquentar, a preocupação começa a aumentar, até porque no último verão nós tivemos casos e isso também acaba preocupando, Raquel.
Sim, muito, né, Rudi? Porque hoje, no painel da Secretaria Estadual de Saúde, nós contabilizamos 281 óbitos em 2024. São mais de 200 mil casos positivos no Rio Grande do Sul. Então, é uma situação bem preocupante, né? E nós não queremos que esses números cheguem aqui, né?
Ah, com certeza. Porque já preocupa e já tivemos casos aqui registrados recentemente e é uma preocupação. Elton, como é que está sendo na prática esse trabalho que vocês fazem continuamente, mas com um foco maior agora no início da proximidade do verão, podemos assim dizer?
Hoje, bem pontuado por você, é um trabalho contínuo. O que diferencia nesse momento, por exemplo, é o clima, o calor, né? Chuvas e o calor, isso é propício para o mosquito da dengue. Nesse momento, o pessoal começa a instalar a piscina, a utilizar, e qual é a questão principal? Essa água ela deve ser trocada constante, em questão de 3, 4 dias, ou deve ser tratada. E o que a gente observa é que na piscina, geralmente, o pessoal não tem o hábito de rigorosamente fazer esse tratamento ou a limpeza. Então, assim, é uma questão na nossa cidade, nesse momento, a partir de agora, que é importante que as pessoas tomem atenção quanto a isso, né? Então, a gente também, além do trabalho rotineiro do dia a dia, que são as visitas, a gente também está passando inseticida em alguns pontos de grande fluxo de pessoas. Esse trabalho a gente já fez ano passado, a gente vai repetir esse ano e principalmente no início do ano nas escolas infantis. Então, assim, gradualmente iniciamos agora, começamos o primeiro estabelecimento foi a Justiça do Trabalho, e vamos fazer em outros locais, que assim for pertinente, mas é um trabalho ostensivo que vai durar durante os próximos 6 meses, né? Esse tratamento que a gente faz em pontos estratégicos. Como a Raquel falou, esses 281 óbitos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, 164 são idosos entre 60 e 79 anos. Então, significa que essa é a população mais
vulnerável.
É verdade. Então, né? Então, isso é importante que as pessoas tomem atenção, porque a dengue, de fato, mata. A gente encontra algumas dificuldades, as pessoas elas são solícitas, mas algumas a gente tem uma certa dificuldade no trabalho no dia a dia, como, por exemplo, assim, casa que não tem campainha, o portão se encontra fechado, com um cachorro no pátio. Então, a gente tem uma certa dificuldade em alguns locais de fazer a visita devido à dificuldade de entrar. Também é importante que as pessoas tenham o bom senso no sentido de que a responsabilidade do pátio é dela, de quem é dono da casa, do terreno. Essa pessoa, o dono, é responsável por isso. Os agentes da endemia fazem o trabalho de orientação, acompanhamento e fazem a solicitação. Mas é importante que saibam que cada um tem que assumir a sua responsabilidade quanto à sua casa, né? Nós estamos trabalhando aí ininterruptamente para que o resultado se permaneça o mais baixo possível, Rudimar.
E a gente ouve muitas perguntas de ouvintes que mandam mensagem para cá dizendo o seguinte: aqui no meu bairro, aqui próximo à minha casa, a gente já encontrou vários mosquitos da dengue e a prefeitura não faz nada. O que que a prefeitura pode fazer, o que é obrigação da prefeitura, o que é obrigação da população, Raquel?
Pois é, Rudy, assim, ó, como o Elton falou, os agentes de endemias, eles estão trabalhando. Nós temos 10 agentes de endemias, uhum, divididos em áreas divididas no município, certo? Eles trabalham os 5 dias da semana. Claro que quando chove, não tem como,
sim,
né? Mas eles estão trabalhando, eles passam de casa em casa. A não ser essas casas que a gente tem essas dificuldades que o Elton citou, que a gente não tem como fazer a visita.
E aí fica o material informativo nessas casas?
Fica, a gente deixa o material informativo pedindo para que tenham o cuidado com principalmente com o seu pátio, né? Que não deixe água parada, que não deixe vasilha acumulando água,
sim,
né? Que... até uma tampinha de garrafa, se você deixar lá chover, pode ser um foco para o mosquito.
O Elton falava das piscinas, é um exemplo que se intensifica muito a partir de agora por causa do verão, mas qualquer objeto que segure água limpa é foco do mosquito da dengue.
É, com certeza.
E a gente sabe que, além do mosquito da dengue, que talvez seja e é a maior preocupação que se tem, existem outros vetores que, principalmente com a chegada do verão, do calor, eles acabam colocando risco. O que nós podemos destacar desse tipo de vetores que as pessoas devem ficar atentas, Elton?
Escorpião. A partir desse momento, é o escorpião que ele começa a sair do casulo, digamos assim. Porém, temos uma certa dificuldade que o escorpião não existe veneno para eliminar ele. O que que colabora com diminuir o escorpião? A limpeza da casa e do pátio. Fora isso, você pode colocar uma tela no ralo, por exemplo, né? Se tu fazer a detetização, ela vai espantar o escorpião da casa, porém não vai matar.
Uhum.
O único predador natural do escorpião é a galinha, por exemplo, porém não pode se ter no perímetro urbano. Então, é a limpeza, porém, ano passado teve um índice enorme, quando chovia muito de lesma, um índice enorme de escorpião. Então, assim, quando há o desequilíbrio ambiental, há o desequilíbrio dentro de uma cadeia natural,
sim,
desses bichos, né? Digamos assim. Então, assim, nesse momento, nesse inverno, onde a gente está vivendo um equilíbrio maior comparado com os últimos 2 anos, a gente percebe que as coisas estão mais tranquilas referente a essas questões aí que acontece. Outra coisa que eu acho importante a gente ter o conhecimento, que o mosquito da dengue, ele nasce só na água parada. Existe outro tipo de mosquito, que é o mosquito aquele da grama, o borrachudo,
sim,
que é o mosquito que dá na água corrente. Então, assim, não é porque tem um mosquito ali no teu pátio, na tua localidade, que é um mosquito da dengue. Existem vários tipos de mosquito. Por exemplo, um mosquito da água corrente, ele pode voar até 5 quilômetros. Já o mosquito da dengue, ele voa até 150 metros. Outra coisa, o mosquito da dengue, ele, via de regra, é 1 metro, 1,5 metros de altura, né? Então, se pode subir pelo elevador o mosquito? Pode. Pode ir, o mosquito entrar num carro e ir para outra localidade? Pode, né? Mas nós não temos registro ainda de dengue no interior.
Uhum.
Por exemplo, inclusive, a gente não atua nesse sentido com o mosquito da dengue no interior, né? A gente leva a informação através do programa Saúde da Escola, que é um programa da Secretaria de Saúde, onde vai vários profissionais, enfermeiro, dentista, psicólogo, agente de saúde, agente de endemia, e a gente leva a informação. Porém, eu acho assim, esses pontos importantes, e volto a frisar a questão do bom senso, no seguinte sentido: já aconteceu de receber denúncia pessoalmente, foram fazer uma denúncia, fomos até o local, chegamos lá, a casa do denunciante estava pior do que a denunciada. Então, assim, precisamos ter a responsabilidade, sim, do nosso espaço.
Cada um cuidar do seu quadrado, como se diz.
O bom senso.
existem algumas notificações ou penalizações para quem for alertado sobre a situação e não tomar providências? Como é que funciona essa situação, Raquel?
Sim, a gente tem uma lei que prevê penalização para quem não cumprir, né, as suas obrigações, né, Rudy? Uhum. Porque, bem como o Elton colocou agora, não é só a prefeitura, vamos dizer, que tem obrigação, né? Eu acho que cada um tem a sua parte. Fazendo a sua parte, a gente vai ter um resultado positivo ali na frente, uhum, né? Então, sim, temos penalizações, sim, né?
Essas penalizações e essa fiscalização é feita por vocês ou por um outro setor da prefeitura?
Não, os próprios agentes. De endemias verificam, né?
Uhum.
Vamos colocar um exemplo. Passaram na casa da Raquel, deixaram uma notificação porque a Raquel está com uma piscina com água parada.
Sim.
Eles vão dar um prazo, né, vamos dizer, 3 dias, 5 dias, eles retornam, a Raquel não
tomou providência,
a piscina continua, é feita uma notificação para que essa pessoa vá até a secretaria para que nós possamos, vamos dizer assim, conversar. Né, para que ela se adeque, né, e daí, se não nesse prazo não
Tomar providência,
daí sim vai ser multado.
Multado. Uhum. E como é que é, Elton, você que é o coordenador das endemias, que trabalha diretamente com 10 agentes, como é que é a receptividade desses agentes? Eles são bem recebidos pela população ou nem todos recebem bem a visita do agente de saúde?
Nem todos, mas faz parte, né? O que a gente observa de dificuldade é casa sem identificação de número, o portão chaveado ou o portão não chaveado, porém com o cachorro solto.
Sim.
Já tive caso de a gente levar, aconteceu comigo mesmo, foi levar uma notificação, não tinha nem a caixa do correio, coloquei no portão, quando virei as costas, o cachorro já tinha comido a notificação. Então, são dificuldades que acontecem. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar, por exemplo, terreno com mato, é secretaria da fazenda.
Sim.
A questão do lixo e do esgoto, Secretaria da Agricultura. A questão da dengue, né, água parada, esse tipo de coisa é com nós. Então, nosso objetivo não é a notificação, e sim o diálogo, que a pessoa resolva a questão, né? Que tem pessoas que não querem nem receber. Teve casos extremos, e já fizemos uma parceria no início do ano, onde a Patran desenvolveu um projeto que eles tinham naquele momento, e a gente visitou casas que nós não conseguíamos entrar normalmente. Então, assim, a gente pode não, no ato, resolver, mas em algum momento vai ser tomada uma atitude para que aquilo seja resolvido.
Muito bem. E a questão da educação, da orientação, é o principal para se combater, para que as pessoas se conscientizem, cada um cuidando do seu espaço aí, é uma forma, talvez, a forma mais eficaz para se combater o mosquito da dengue e qualquer outro tipo de vetores.
Os agentes, durante o tempo de trabalho, eles têm identificação do número da casa, a rua, uhum, se estava em casa ou não, isso é possível a gente acompanhar. Então, assim, eventualmente, há quem diga, não recebi nunca a visita. Então, existem várias situações, assim, existe pessoa na casa, tem a caixa de correio para deixar a notificação ou não. Então, isso a gente acompanha, os agentes estão trabalhando, é um trabalho contínuo, e nesse momento a gente chama atenção, principalmente para as piscinas.
Muito bem. Qualquer orientação, qualquer ação que vocês forem fazer, se, por exemplo, alguma escola está nos ouvindo, quer convidar vocês para palestrar, vocês estão aí à disposição para ir na escola, porque os filhos levam para os pais e aí a disseminação do material ele é grande, né, Raquel?
Isso mesmo, Ruth. Se alguém quiser, que alguma escola, alguma entidade quiser que a gente vá conversar com as crianças, principalmente, né? A gente está à disposição. Pode ligar no 3358-9627, fala comigo ou com o Elton, que que a gente organiza e vai fazer essa visita.
Muito bem. Obrigado, bom trabalho para vocês.
Obrigada a você.
Obrigado, Elton, bom trabalho.
Eu quem agradeço, um bom dia a todos.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Elton Pedroso, que é coordenador de endemias, e a Raquel Bombassaro, coordenadora de vigilância em saúde. Chegaram alguns questionamentos, alguns áudios que a gente não consegue ouvir agora, mas a gente vai ouvir e retornar aí, repassar para o pessoal as solicitações dos moradores. 9h45, eu tenho intervalo e já tenho unidade móvel em seguidinha chegando por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.